informação e uma informação que seja útil, né, para nós, né? Como que a gente a maneira como a relevância é gerenciada hoje em dia, como a gente vai ver, ainda pode melhorar muito, né? E isso tudo depende de como que a informação ela é categorizada, né? Como que ela é classificada. No final, a nossa forma de encontrar a informação depende muito disso. Né? Então, a gente parte do princípio que existem... Por que a gente está caminhando para uma preocupação nessa área? Porque os contextos de produção e consumo são distintos, né? Ocorrem duas ocasiões, duas situações diferentes, né? Então, a palavra, o contexto, como a gente vai lidar com essa coisa do contexto, volta a ser uma preocupação nesse tipo de ambiente. São duas diferentes situações, duas diferentes interações com o sistema, uma para a produção, outra para o consumo. Nesse tipo de ambiente da Web 2.0, o que está acontecendo é que a gente tem vários tipos de interação social que estão sendo mediadas por esses softwares que o pessoal está produzindo. E comunidades com princípios de auto-organização estão emergindo nesses ambientes, né? Então, os impactos no design de interfaces, no design de software, a gente precisa entender melhor como lidar com isso. E nesses contextos, então, são dois diferentes usuários, né? Duas sistemáticas diferentes de classificação, né? Hoje em dia, o usuário, como a gente vai ver, ele pode classificar a informação que ele está um sistema, por exemplo, de taxonomia, esse tipo de hoje em dia até o site da Amazon está já usando tags para classificação de conteúdo. E o que acontece é que, como todo mundo pode contribuir, várias sistemáticas de classificação acabam se misturando no mesmo ambiente, né? A gente precisa, na verdade, de um método mais adequado para classificar essa informação e deixar ela adequada para as nossas necessidades e para a nossa maneira de classificar as coisas, para que a gente possa encontrar a informação de forma mais fácil. Então, a abordagem nossa foi fazer um estudo comparativo de ferramentas, né? Inclusive, aqui eu vou mostrar já uma análise posterior que não está no paper do IDMC, mas que a gente fez essa análise no paper que a gente enviou recentemente. Já vou mostrar aqui também, para ficar mais fácil o entendimento. E a gente compara, então, as duas abordagens hoje em dia que são, na verdade, a Web Semântica é uma plataforma de desenvolvimento, né? Mas ela tem dentro dela a abordagem de ontologias para classificação de conteúdo. A gente analisa essa abordagem em contraste com a abordagem de anotação colaborativa ou etiquetamento social, né? Que é a tradução que o pessoal tem usado. E a gente não vai falar nessa apresentação, mas existem algumas abordagens hoje híbridas na comunidade científica que o pessoal tem juntado as vantagens de uma e da outra. Né? Então, como eu disse, a Web Semântica ela tem no núcleo dela o uso de ontologias. Né? E as abordagens de social tagging, por exemplo, elas produzem taxonomias. Né? Vou explicar o que é isso. Então, a definição para ontologia, aqui, segundo o Gruber, né, é uma especificação explícita, né, de uma conceituação em um domínio. Então, ela é similar a outros esforços que a humanidade já desenvolveu durante a história para classificação padrão, padronizada das coisas. Né? Então, por exemplo, a taxonomia dos seres vivos, classificação das doenças, né, internacional. Então, são formas de, padronizadas de classificação. Né? E na ciência da computação, a própria o consórcio da web padronizou algumas linguagens para o desenvolvimento de ontologias para a web. Né? E uma delas é o OWL, existe o LDF, né? E então, com essas linguagens, você pode construir uma gramática, enfim, com um vocabulário controlado, né? E regras, né? De como utilizar, ou que, quais termos podem ser utilizados com quais. Então, são uma forma formal de definir uma conceituação em cima de qualquer domínio do conhecimento. Né? Então, esse é um exemplo de uma ontologia na web, é um diretório, é um projeto ODP, né? Open Directory Project, que era o antigo Demos. Né? Isso é um exemplo de uma ontologia na web, e uma ontologia que é produzida de forma colaborativa. Né? Não confundir que a ontologia pode ser produzida de forma colaborativa também, né? Não só por um conjunto de especialistas que se juntam e fazem ontologia. Né? Aqui, por exemplo, é um exemplo de uma ontologia que, aqui embaixo, por exemplo, tem 81 mil editores voluntários espalhados pela web, tá? Catalogando sites e colocando numa estrutura de diretório. Né? E aí, no outro lado do espectro, a gente tem as taxonomias. Né? Os usuários, eles aplicam, né, tags, seriam etiquetas, palavras, né, termos para os conteúdos. Esses termos são associados livremente, né? A princípio, qualquer usuário pode colocar os seus termos, se bem entender. Então, não é um vocabulário controlado, como a gente tinha falado das ontologias. Né? E a gente tem dois tipos, tem as amplas e as estreitas. Né? A grande diferença é o tipo de relação que é formado em cada uma das duas. Né? Na taxonomia ampla, você tem uma relação entre usuário, conteúdo e termo. Né? Então, um mesmo usuário pode, aliás, um usuário diferente pode associar o mesmo termo para o conteúdo. Né? Então, você pode ter diversos usuários associando o mesmo termo para o mesmo conteúdo. Na outra abordagem estreita, não. Cada usuário só pode associar um termo que só pode ser associado por um usuário. E depois disso ele não pode ser associado mais. Isso depois vai ter uma implicação na nossa análise. Tá? O uso é como se fosse um uso por palavra-chave, normalmente. Né? Você coloca as palavras-chave que você quer. E a grande vantagem é que os esforços de classificação são unificados. Então, em cima de um mesmo conteúdo, você pode ter vários usuários que já classificaram aquele conteúdo. E se alguma palavra-chave que você utilizou bater com aquelas tags que estão lá, que estão associadas, então o conteúdo é devolvido para você. Vale lembrar que a abordagem de tag tem sido usada muito para conteúdo multimídia, que é computacionalmente difícil de inferir dados semânticos só a partir da análise do conteúdo. Né? Existem pesquisas em cima disso, mas ainda estão. Elas funcionam para casos específicos, né? Então é difícil você inferir semântica, né? Dados semânticos de um conteúdo multimídia hoje. Então por isso que ela tem se tornado uma abordagem atraente. Aqui, na parte do canto direito inferior, a gente tem as tags que estão associadas a esse belo gatinho aí. É uma foto, né? Isso é um perfil de um usuário qualquer. Que eu peguei como exemplo. Tá? E esse é o portal de compartilhamento de fotos que todo mundo já deve conhecer. Aqui é uma nuvem de tags algumas pessoas gostam, outras pessoas não, né? É, eu particularmente não uso esse tipo de não consigo navegar dessa forma, mas tem gente que, em geral, foi feita uma pesquisa recentemente que as pessoas preferem esse tipo de navegação quando elas não têm um objetivo em mente para navegar, ou quando elas não conseguem pensar em palavras-chave para descrever o que elas querem buscar, né? Às vezes tem algum objetivo de busca que não está. Você não, cognitivamente você não consegue pensar em como descrever aquilo em palavras. Então, às vezes é útil esse tipo de nuvem, né? Nuvem de tags. Essas são as tags mais populares do Flickr. Então, a gente tem agora uma comparação mais técnica. De um lado, as ontologias elas implementam vocabulários controlados. Do outro lado, as taxonomias são não controladas. Tá? As ontologias, as relações semânticas são explícitas, né? Nas taxonomias elas não são explícitas, você pode até descobrir uma relação semântica lá dentro, mas ela está implícita. Aparentemente, computacionalmente, não dá para você saber que um termo está relacionado com outro. Então, não existe regra de inferência em taxonomias, né? Já nas ontologias, sim. E, então, por isso, as taxonomias sofrem do problema da ambiguidade, assim como qualquer sistema hipertextual, hoje em dia, né? Como qualquer sistema web, né? Problema de polissemia, né? E a ambiguidade, então, está presente. Já nas ontologias, não, porque tudo é muito bem amarrado, né? As ontologias, elas têm um problema da aquisição de conteúdo, né, que é um problema, porque como tudo é formalizado, você precisa ou de um grupo de especialistas que produz aquela ontologia, ou de técnicas semi-automáticas, né? As melhores técnicas hoje, elas ainda precisam da intervenção humana para checar se todas as relações que foram produzidas automaticamente estão corretas, né? E em ambientes muito dinâmicos como a web, você tem um problema da dinâmica conceitual, ou seja, a ontologia não absorve em tempo hábil todos os conceitos que estão ali ou caindo em obsolescência ou surgindo, né? Já nas taxonomias, esses conceitos são rapidamente incorporados pelo trabalho das comunidades. Então, a nossa preocupação é como que a gente quer entender como que as pessoas classificam as coisas, quais são as implicações, que tipo de estudo cognitivo a gente poderia fazer, e a gente achou isso nos estudos de cognição distribuída. E uma das teorias aí é a teoria de comunidade de prática, né? Então, a gente quer entender como que uma prática regular afeta o senso de a nossa como a gente entende as coisas, como a gente entende as categorias e seus objetos, né? Bom, eu vou correr um pouquinho aqui porque já tem que estar. Então, essa é a definição da comunidade de prática. São grupos de pessoas que trabalham ou se preocupam com alguma coisa, né? E interagem regularmente e aprendem com isso, com essa interação, né? Então, esse conceito foi desenvolvido primeiro em comunidades de aprendizado informal, né? Sala de aula, esse tipo de coisa. E foi utilizado para análise de vários sistemas de informação, tá? Porque a gente bate muito nessa tecla da prática, porque a gente tem se baseado em teorias sociológicas que usam a prática como um ponto principal para entender a semântica, né? Nós, por exemplo, somos todos membros de uma mesma comunidade de prática. Nós estamos aqui, por exemplo, praticando pesquisa, né? Então a gente desenvolve o mesmo vocabulário, o mesmo sistema de classificação, uma classificação categorias são compatíveis. Quando a gente conversa, a gente costuma entender o que o outro está falando. Né? Não só isso, mas normas de conduta, jargões, né? A gente também é membro de outras comunidades, né? Cada um tem as suas outras atividades. Alguns são músicos, outros são fotógrafos, outros são pais, outros são filhos. E a gente, em cada uma dessas comunidades, a gente classifica as formas, classifica as coisas de forma diferente. Né? Então, agora, rapidamente, só a nossa análise. A gente comparou quatro ferramentas da web. Né? A base de filmes, né? aquele site de diretório, né? Que a gente tinha mostrado antes, o portal de fotos, de compartilhamento de fotos, e o Delicious, que é uma ferramenta de tag social, que o pessoal já deve conhecer. A gente está interessado, então, como que esses sistemas colaborativos, esses ambientes colaborativos, e as abordagens de classificação que estão embutidas nesses sistemas, elas suportam o usuário e os contextos sociais em que os usuários estão colocados. Né? Por exemplo, o IMDb, abordagem de ontologia. Né? E a gente tem os gêneros, por exemplo, de filmes, são categorias pré-estabelecidas pelo staff do IMDb. Né? Por que isso é um problema? Porque o sistema de classificação então, do IMDb é muito orientado à perspectiva de classificação, à sistemática e à estética dos membros desse staff. Né? E não comporta, por exemplo, a sistemática de classificação, por exemplo, de um outro usuário externo. Tá? A gente vai ver um exemplo por que isso acontece. Aqui a gente está tentando achar, por exemplo, um filme pelo gênero. Alguns gêneros podem não estar contemplados aí. Né? Então o usuário vai ter um problema para achar a informação. Certo? De repente, alguém pode gostar de filmes, por exemplo, de um estúdio independente, filmes independentes. Aqui, por exemplo, não existe essa categoria, então vai ficar complicado você achar. Isso é um exemplo de uma ontologia muito, muito fixa e muito engessada, que dificulta você achar informação. Né? Aqui, eu vou passar rápido, porque o tempo já estourou. Aqui é um outro exemplo. Só que a diferença aqui é que todas essas categorias são produzidas por uma comunidade de voluntários. E essa comunidade está espalhada pelo mundo. Então, a probabilidade de você ter múltiplos esquemas de classificação, múltiplas perspectivas de classificação dentro do mesmo sistema é maior. Tá? Eu vou passar, peço desculpa, mas realmente o tempo estourou. Aqui eu vou fazer um último, só mostrar uma última coisa. Isso aqui é a interface do Delicious, onde você pode fazer a tag de taxonomia ampla. Tá? Se você procurar, por exemplo, por Johann Sebastian Bach, né, que é um compositor, como é que vocês categorizariam esse compositor? Né? Eu ia até perguntar para o pessoal, mas não dá tempo. A questão toda é, aqui, por exemplo, a gente observa o seguinte, nessa busca que eu fiz, uma busca simples, tá? Vocês podem perceber que o primeiro e o quarto resultados, eles envolvem duas coisas até contraditórias com relação ao mesmo compositor. O cara do primeiro resultado classificou o compositor como clássico e o quarto como barroco. Né? Isso, em algumas comunidades, pode dar confusão. Né? Por quê? Porque o clássico, no termo mais coloquial, é qualquer música clássica composta num grande período de tempo. Né? Mas se for ver pela perspectiva artística, mais de um especialista em música, existem os períodos. Então, o período clássico não é o mesmo que o período barroco. Então, o basta ali no período barroco. Só para mostrar que, então, uma folksonomia, ela guarda múltiplas perspectivas de classificação. E hoje, o problema que nós temos, e que é essa contribuição do artigo, é identificar que existe esse problema e tentar achar um caminho para solucionar. É que todas essas perspectivas estão misturadas, tá? Então, aqui um sumário, não vai dar tempo. Quem quiser, depois entrar em contato, por favor. Infelizmente, não deu tempo. Tá bom?
Obrigada, Fernando. Só para a gente mostrar essa pergunta, a gente vai ter tempo para uma pergunta.
Não.
Bom dia. A questão que eu queria colocar tem a ver com a questão do contexto. Você diz que tem dois tipos de contexto, né? Um contexto de consumo e outro de produção pelo utilizador, né? E que isso gera dois utilizadores. Né? Eu gostaria de saber quais são os elementos associados à definição de contexto, quer numa, quer noutra. Ou porque é que subdivide os dois tipos de contexto.
Na verdade, nem fui eu que subdividi, a própria web subdividiu assim. Então, quando você busca informação, você está num contexto, é uma pessoa, provavelmente. E hoje em dia, quando a informação é produzida, a gente está num outro contexto social, outro contexto também temporal, enfim, é outra situação, uma situação em que o conteúdo é disponibilizado e muitas vezes classificado. Outras vezes é quando você busca informação e consome esse conteúdo. A classificação pode ocorrer tanto no contexto de produção, como no contexto de consumo, ou nos dois. É o que não deu tempo de explorar melhor. Tá? Mas não sei se eu respondi essa pergunta.
Obrigada, Fernando. Quem tiver mais interesse aí, depois procura o Fernando para conversar sobre o artigo. Obrigada.